Assim começamos mais
Homem in
um
Progress.
episódio de Nós na História. Exatamente, o Nós na História nasceu como um podcast. Hoje, para quem não sabe, também tem vídeo. Você pode nos assistir.
Hoje é uma
Inclusive,
sociedade também.
é uma sociedade secreta. É verdade, é verdade. Passaram duas
Que
pessoas
custa?
atrás do Peninha lá, agora. E
É,
aí
vou
fica
fechar.
aquela expectativa. Quem são aquelas pessoas? São
Aquelas
pessoas.
pessoas
São pessoas que trabalham,
são.
elas recebem um soldo. Elas
Não, o Peninha
dividem a
tem
cama.
imigrantes ilegais na casa dele. Ele recebe
Exatamente.
pessoas.
Haitianos, haitianos.
Ele recebe haitianos para trabalhar na casa dele, para limpar as coisas dele,
Isso,
para
as sujeiras
catalogar os
dele.
livros. Exatamente. Então
Bzz,
fica essa dúvida aí, né, para quem está nos escutando. Esse episódio é o episódio número. Alguém sabe? Alguém sabe o nome desse episódio?
130.
Sério?
Tu me falou, tá
116.
inventando, cara.
116. 116. E a gente tem o patrocínio da KTO.com. É só entrar para se divertir, maiores de 18 anos de idade, o esporte que você quiser, não só esporte, enfim, pode brincar também nas brincadeiras online que existem por lá. Lembrando que é com responsabilidade e, repito, para maiores de 18 anos de idade. Os livros citados aqui vão aparecer na livraria nosnahistoria.com.br. Lembrando que os livros. Um livro que organiza tudo isso é uma renascedora de livros e às vezes é um
Faz
livro que
boca a
está morto.
boca. Faz boca a boca no livro.
E às vezes um livro que está morto demora um tempo para eles renascerem. Tem que falar com o editor original, eles têm que topar aquele processo e aí depois imprimir, enfim, né? Não corra, tenha paciência. A gente tem que um dia falar sobre paciência aqui no programa.
Não. Sou contra.
Enfim, livrarianosahistoria.com.br. E uma maneira mais rápida e ágil de nos ajudar é ir em apoia.se/nahistoria. Ali você pode pagar uma mensalidade diretamente no seu cartão de crédito, enfim, tem várias maneiras de pagar, o que faz vai fazer com que a gente compre livros, pague internet, aposte na KTO,
Compre
compre
repelente.
repelente, exatamente, né? Vacina, também vacina se precisar, enfim. Estamos vivendo, Peninha e Arthur Gubert, mais um momento severo no Brasil. Claro que não se compara com a pandemia da Covid-19, enfim, que a gente teve recentemente, né? E até algumas outras coisas que não aparecem na mídia tão fortemente assim. Mas o mosquitinho, o Aedes aegypti, ele está mais forte do que nunca. Aliás, ele nunca causou tantos danos, pelo menos numa fase mais moderna,
Tu
onde a gente
não
consegue
sabe nada.
acompanhar, né?
Hoje nós faremos o podcast mais curto da história. A gente
Sério?
tem compromisso com duração do
Não,
episódio?
nenhuma. Nenhuma.
Tá.
Nenhuma.
Então, e aquela coisa quando tu bota recording stopped, as
Acabou.
pessoas não ouvem.
Não
Tá,
ouvem.
mas daí as pessoas não. Tá, é piada, não precisa pôr, tá? Mas poderia pôr se depois dessa para retomar. É assim. Estão atentos?
Vai.
Por que o gin tônica era o drink preferido dos colonizadores britânicos na Índia e na África? Qual o elemento a que a rede Starbucks deveria acreditar no seu domínio global? Qual o fator determinante para a ruína das cruzadas? Por que a Escócia acabou cedendo sua soberania para a Inglaterra? Qual foi a arma secreta que George Washington usou durante a Revolução Americana? A resposta para essas e muitas outras perguntas passa por um fator extremamente mundano: o mosquito. O mosquito vem conduzindo o destino de impérios e de nações, destroçando economias, e já foi descrito como o mais decisivo elemento em guerras cruciais da nossa história. Foi responsável pela morte de 52 bilhões de pessoas no mundo até agora, na condição de o exterminador mais efetivo da humanidade. O mosquito, acompanhado pelo flagelo das doenças, incluindo malária, dengue, febre do Nilo Ocidental, Zika, chikungunya e febre amarela, desempenhou um papel indiscutível ao delinear os limites e a expansão da humanidade, repleto de insights surpreendentes e uma narrativa vigorosa. O mosquito, a incrível história do maior predador da humanidade, de Timothy Wynegard, vai mostrar para você que essa criatura acabará mais cedo ou mais tarde dominando o planeta que hoje já divide conosco. Recording stopped. Cara,
Porra, mas só isso não, né, cara? Que é isso aí?
não. Esse é o livro Mosquito a incrível história do maior predador da humanidade, de um cara chamado Timothy Wingard, que a editora Intrínseca me mandou, que eu li. Eu não acreditei. Assim, cara, só um americano é capaz de escrever isso. Cara, aqueles jornalistas de ciência americano, sabe? Que deve ter chegado numa editora e assim, propõe um livro sobre o mosquito. Ele deve ter um cara crédulo, que nem eu, que disse, grande, e um cara cético, que nem o Arthur, disse, não, para aí, não é bem assim. Por que que tu quer escrever sobre o mosquito? Daí o cara só disse, ele só disse isso, por que que o gin tônica, por que que não sei o que. Cara, é aqueles livros que só americano consegue escrever. Começa a ler o livro, consegue parar de ler, e aí já começa a se bater assim, ó. Tá? Só que o livro, eu não comentei o livro em nenhum lugar das minhas redes, e na época eu tinha até a coluna na Zero Hora, porque a edição da Intrínseca brasileira tem uma falha gigantesca. Não tem um apêndice sobre o Brasil. E o cara ignora o Brasil. Ignora o Brasil. E o Brasil tem uma ligação inacreditavelmente profunda com o mosquito, por causa que quatro gênios da saúde pública viveram no Brasil ao mesmo tempo, como se fosse assim: Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Edu Lobo e Nara Leão, sabe? Pelé, Garrincha, Didi e Vavá, tudo junto, que foi Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Emílio Ribas e Adolfo Lutz. Já falei Adolfo Lutz?
Não.
Adolfo Lutz, Vital Brasil, Emílio Ribas e Oswaldo Cruz. Quatro gênios, dos maiores gênios da saúde pública na história da humanidade, sendo que o Vital Brasil é o cara que inventou o soro antiofídico, ele é o criador do Butantan. Nós não vamos entrar em cobra, algum dia a gente faz Butantan. Ele já estudava as cobras, ele estava desenvolvendo pela primeira vez na história da humanidade o soro antiofídico, invenção dele. Quando ele estava em Nova York, um turista foi picado por uma cobra no Central Park e ele salvou o cara e foi capa do New York Times, o Vital Brasil. O Emílio Ribas é um microbiologista que mudou a história da microbiologia. O Oswaldo Cruz, todo mundo conhece, deu origem depois, inclusive, ao Carlos Chagas, né, que descobriu a doença de Chagas. Esses quatro caras não apenas viveram juntos, como eles se trancaram num lugar cheio de mosquito para contrair a febre amarela e tentar descobrir a cura para a febre amarela, que devastava o Brasil, e é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti, que quer dizer o terrível que veio do Egito. Aedes aegypti quer dizer o medonho, o horroroso, o terrível que veio do Egito. Cara, esse mosquito tá fudendo com a humanidade desde que a humanidade surgiu, porque os mosquitos existem desde o período Cretáceo. Os mosquitos estão no planeta Terra há 156 milhões de anos. E vocês, humanos, estão há 1 milhão de anos. E eu quero dizer, encerrando
Não,
minha
não.
participação, que eu estou torcendo para o mosquito.
Bom, no Brasil tu tá
É
ganhando então.
engraçado, né? Porque o mosquito, claro, ele existe há muito tempo e tal, e aí eu não vou embarcar naquela onda da galera do aquecimento global, que é só. Porque existe desde antes disso, né? Ou Tá?
sobreviveu a eras glaciais, sobreviveu ao aquecimento
Tudo,
global.
tudo.
Mas, cara, é um bicho que ele tá vivendo melhor do que nunca, né, cara? Ele tá vivendo melhor do que nunca, né, cara? Ele
Fica feliz da
tá em
vida,
lugar.
Laerte.
Ele tá feliz da vida, o Aedes, cara. Ele tá fazendo casa em lugar onde antes ele não fazia casa, né, cara? Ele tá sobrevivendo em lugar onde antes ele não
Sim, não
sobrevivia,
tinha
né,
na
cara?
França, e agora tem na França.
Opa, agora tem.
Não,
Cara, tem
quase não tinha na
foco de
Espanha, tem na
dengue
Espanha.
na
Sim,
Europa, cara. Tem
isso.
foco de dengue na Europa.
Nunca
Foco.
teve. Nunca teve,
Nunca
porque
teve.
ele não aguenta o inverno, né? Ele não aguenta o inverno.
É,
E aí,
ou sei
como o
lá,
inverno
teve
diminui.
uma outra. Bom, para ter uma
Bizarro.
ideia, os mosquitos na história da humanidade mataram mais do que todas as guerras juntas.
Sim, aqui diz 52 bilhões de pessoas os mosquitos mataram.
Tá, deixa eu passar um número de ontem aqui no Brasil que foi o nascedor de a gente
Sim.
fazer um episódio sobre mosquito. Ontem o Ministério da Saúde fez um comunicado e no Brasil até ontem, 2 milhões e 600 mil casos de dengue, né? Eles chamam de prováveis casos de dengue, porque é muito difícil
Não, que agora nem o diagnóstico, tá
É,
demorando 15 dias o
sim,
diagnóstico, né? Viu, né?
tem um problema. E às vezes não é exatamente, não tem a certeza absoluta que possa ser, porque pode ser uma outra coisa, enfim, né? Até agora, neste exato momento, 991 pessoas morreram no Brasil. Na comparação com o ano passado, foram 1.204. Só que a gente está em abril. Entenderam? A gente acabou de acabar março, em 3 meses, morreram 991 pessoas. No ano passado inteiro, a dengue matou 1.204 pessoas. Então, a gente vai ter o maior número da história. Contábeis, vai ser o pior ano de um país na história da dengue. Já isso já está consolidado para uma regra de três muito simples, né? Do jeito que está indo, que a gente não consegue segurar, enfim, o um mosquitinho. Vamos lá. O governo já gastou 1.500 milhões de reais para tentar fazer isso, com aqueles jatos, com campanhas publicitárias, né? Enfim, também com o sistema de saúde, né? Que as pessoas chegam nos hospitais, ficam nos hospitais, enfim, né, cara?
Mas com 6 horas, 7 horas, 8 horas,
É,
passando mal.
para quem não sei se aqui alguém conhece, alguém que teve dengue, a gente teve, eu e o Arthur tem um amigo nosso, parceiro nosso, o Marcos da Up Garage, ele, cara, tipo assim, Marcos é forte, grandão, assim, ele tá se recuperando, ele tá 2 semanas tentando voltar ao normal, é uma coisa inacreditável, assim, sabe? E teve
Não,
medo,
todo
teve
mundo que
medo.
teve Covid e dengue, diz que a dengue é muito pior, né? Claro que a Covid mata mais, matou mais. Quero dizer, eu sinto, assim, quando pegou aquela Covid aí, que não sei se vocês pegaram, eu peguei 2 vezes, né? Peguei aquela ali, de ficar na cama, assim, tipo, parece que foi atropelado. A dengue parece que foi atropelado por um Porsche a 200 km por hora, que nem o Porsche do canalha que matou aquele cara lá em São Paulo, né? É inacreditável, né? A dengue diz que
Sim.
é que nem levar uma surra do popó e do seu bambam.
Eu não levei, eu não tive dengue. Dengue eu não tive. Eu acho que o meu pai teve dengue uma vez. Eu não, agora, esses dias, eu achei que eu tive. O Potter também teve ficou pesteado aí com vômito, diarreia, eu tive febre. Eu pensei, puta, eu tô com dengue. Mas aí durou um dia só e acabou que não era dengue. Mas a Covid, sim, Covid eu peguei e foi foda. Agora, dengue, cara, tem Cara.
um amigo nosso que ficou, que teve, que, cara, que tipo, dói. Dói em lugar que até tu não
Não.
sabia que tu tinha no teu corpo.
E você sabe qual é o funcionamento o que que acontece?
Não,
O
não
porquê?
sei nada. Não.
Sabe por que o mosquito é o bicho mais mortal da história da humanidade?
Letal, é, tá aqui,
Letal.
né? Tá aqui. Quer
Sabe
que eu
por
leia tudo de
quê?
novo?
Não,
Quer que eu
sabe
leia
por
tudo aqui de
quê?
novo? Sim.
Porque a fêmea precisa de
Só
sangue.
podia. Só
A
podia
fêmea
ser a fêmea. Só podia
precisa
ser a fêmea.
de sangue para o seu ciclo reprodutivo. Ela necessita para colocar mosquitinhos no planeta Terra que ela ama de sangue.
Os seus filhinhos.
E aí ela busca sangue
Animais vivos,
onde tem,
sim.
né? Em quase todos os mamíferos, sei lá, enfim.
Ah, todos, né?
E para completar esse ciclo reprodutivo, ela precisa do sangue, então ela vai em busca de sangue. E tem 8 bilhões de seres humanos. E eles se aglomeram? E eles colaboram para esse
Não.
processo?
E se aglomeram em periferias de cidades que crescem com cada vez mais desordem urbana, com cada vez mais poça d'água, com cada vez mais caixa d'água aberta, especialmente nas periferias dos países de terceiro mundo, né? Brasil, América do Sul, África, né? O aquecimento global, como falou o Arthur, faz que tenha menos inverno e mais verão, mais temperaturas quentes, um monte de água parada,
E
pronto.
Peninha, e tem outra coisa, isso a gente já deve ter notado, né? Os mosquitos, tem gente que toda hora está sendo picada, tem gente que não é picado, né? Os cientistas tentam descobrir o porquê.
Dá para
E
ver
aí
meu dedinho levantado?
tem.
Tu não é picado? Tu não é Não,
picado,
cara,
Peninha?
eu não sou
Não,
picado
eu
por
também não sou
nenhum
picado por mosquito, cara.
bicho. Nenhum
Eu não
bicho.
sou picado por mosquito. Aqui em
Nenhum
casa,
bicho.
o Santiago e a
Aí
Marcela
eu
toda
muito
hora
pouco.
estão
Eu até sou.
se coçando e
Não,
blá blá blá, eu tô tranquilaço.
a
Tranquilaço.
Paula caminha na rua e é cercada por mosca, mosquito, pulga, garrapato, todos os insetos, sangue bom. E os insetos chegam perto de mim. Vão embora.
Uma
Sério.
equipe de pesquisadores chefiada por Matthew DeGennaro, um grande amigo meu, estudou comigo, na Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, identificou um receptor de odor único, conhecido como receptor ionotrópico 8A, que permite que o mosquito Aedes aegypti identifique o ácido láctico. Como se sabe, esse mosquito é transmissor da dengue, blá 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 blá. Quando os cientistas promoveram uma mutação do receptor esse aí, encontrado nas antenas dos insetos, descobriram que os mosquitos eram incapazes de detectar o ácido láctico e outros odores ácidos exalados pelos seres humanos aí protegia eles. Então, tipo assim, eles também buscam algo que não tem exatamente uma explicação, né, para chegar e matar. Peninha, no Brasil, né, a gente teve a
Então, cara.
Covid, recentemente a
Então.
Covid, enfim, né, o Brasil
Não, é que a
acompanhou
gente tem.
grandes doenças mundiais, né,
Então,
desde
o
que ele foi
Brasil
descoberto.
era considerado. Isso é que a gente tem que saber, tá? É importante demais. O, quando se iniciou a expansão portuguesa ao redor do mundo, eles encontraram uma grande barreira sanitária na África, tá? Eles não conseguiam colonizar a África Equatorial. Por causa das febres palustres, da malária e do mosquito. Então, eles estabeleceram só uma rede de feitorias que era basicamente para captura de escravos, escravizados, né? Que, como os politicamente corretos ficam querendo não falar e tem que ser falado, quem capturava não eram os portugueses, eram outras tribos africanas que escravizavam a si próprias. E quando terminava o estoque de inimigo, às vezes escravizava até os próprios amigos, né? E numa pequena nota de pé de página, que não falaremos hoje, estavam viciadas em tabaco e cachaça, que, no qual foram viciados pelos próprios portugueses, isso depois da ocupação do Brasil, onde eles começaram a plantar cana para fazer o pó branco que vicia, com o qual o Brasil viciou o mundo. Foi o Brasil que viciou o mundo no pó branco, vicia o açúcar, que não era encontrado até então, a não ser em pouquíssimas quantidades, era caríssimo, no pó preto que vicia, na sequência, que é o café, e no tabaco, que só existia no Brasil. O Brasil deve a sua história econômica e deve o fato de ter se tornado o maior receptor de escravizados na história da humanidade a três drogas com as quais o Brasil viciou o mundo. Essas três drogas criaram, dentre outras coisas, a bancada ruralista do Senado, que mandou no Brasil a vida inteira, que fez a independência, que fez a regência, que fez o segundo reinado, que derrubou o Dom Pedro II e que fez a República Velha.
Boa
Eles
conexão.
só começam a perder um pouco do seu poder com Vargas, que quis industrializar o Brasil, industrializou um pouco, com a bancada ruralista do Senado dizendo: não tem que industrializar, não tem que industrializar, temos que ser o celeiro do mundo, apostarmos no agro. O agro é pop, o agro é tóxico, o agro bababá, né? Esse, a origem desses caras é tabaco, açúcar e café. Quando eles começaram a produzir açúcar e tabaco em larga escala, eles passaram a levar um subproduto desses dois, o tabaco de terceira e a cachaça de segunda, para África. Viciaram tribos inteiras. Em geral, da qual? Porque é o seguinte, a gente tem que retroceder. Ainda não descobriram no Brasil. Eles começaram a chegar na África em 1434, 1440, criam a Fortaleza da Mina, que foi o maior entreposto de escravos na história da humanidade, em 1461, por aí, tarará, né? Em Acre, Gana, né? O maior lugar de depósito de escravos na humanidade, é uma fortaleza chamada Ajudar, sei lá, ou tarará. Não conseguiam desembarcar. Porque desembarcavam, ficavam doentes na hora. Por isso que os portugueses não colonizaram a África de início. Só depois, Angola, Moçambique, babá, é muito posterior. É muito posterior. É depois que eles chegam no Brasil. E que no Brasil eles conseguem vencer a barreira dessa da sanitária dos trópicos. Porque no Brasil não tinha essas doenças endêmicas, cara. Não tinha, não tinha. Além de tudo, no Brasil tinha mandioca dos indígenas, que era o chamado pão do Brasil. O que que esses colonizadores iam comer na África? Não conseguiam comer porra nenhuma. Aqui tinha uma enorme quantidade de farinha, chamada farinha de guerra, que era farinha de mandioca, que depois foi apelidada de o pão do Brasil. Sim. Tu levantou.
Pergunta pré-Portugal, tá, no Brasil. Não tem nenhum conhecimento de nenhuma doença. As doenças
Não.
europeias, beleza, enfim, né?
Sim.
E também africanas, europeias, asiáticas, entendo. Não tinha nada nos indígenas? Absolutamente
Tinha
nada. Não tinha
uma
mosquito
discussão,
aqui?
tem uma discussão. Tinha uma discussão. Mosquito que não transmitia porra nenhuma. Acho que nem sei se tinha mosquito. O que eu sei, eu vou chegar ali antes. O que eu sei é que tem uma puta discussão se a sífilis e a lepra eram, já existia no Brasil. Muita gente diz que não, alguns dizem que sim. Agora, a
Os que
condição
dizem que sim, dizem
sanitária
o quê?
diz que os indígenas já tinham sífilis, né? Mas muitos dizem que foi trazida pelos colonizadores, e a minha tese é, imagina, não sou especialista em nada, eu sou um chutador, sou um jornalista chutador, né? Mas assim, eu leio muito, leio
Não,
bastante
só um pouquinho,
e
não, não é,
fico.
não, só um pouquinho, só um pouquinho. Tu leu um monte de livro e as pessoas colocaram coisas lá e
Isso,
tu guardou na tua cabeça,
exato.
né? Tipo
Eu estou
assim.
exatamente. Eu sempre fiz a minha opinião a partir da opinião dos outros, porque eu não sou especialista. Assim, eu sou especialista em duas coisas. Em Bob Dylan, que eu estou qualificado para discutir Bob Dylan com qualquer pessoa do
Inclusive com
planeta
ele.
Terra, inclusive com ele, e num período muito breve do descobrimento do Brasil, assim, que vai de 1498 a 1505. São as duas coisas que eu mais estudei na minha vida, eu me sinto preparado para discutir isso com qualquer um. Agora, a saúde dos indígenas brasileiros, que é uma coisa que há anos me interessa. Eu comecei a estudar a história do Brasil porque eu queria ser índio. Eu fui para Santa Catarina,
Ser
naquelas
indígena.
praias lá, exato, indígena, queimei aquelas ervas lá, bababá, tomei aqueles fungos lá deles, fiquei pelado nas praias desertas, disse, bah, queria. Só que é
Imagina
óbvio que
que
eu não ia nem
visão, cara.
falar indígena, né? Na época nem se dizia, bah, queria ser índio, queria ser índio. Hippie, né?
Ah,
Pelado.
tá, mas
Só que...
volta aqui, isso é uma coisa
Então, mas daí
interessante.
eu pensei, quem são esses índios? E aí foi a primeira coisa que eu comecei a ler que me vinculou com o Brasil, porque eu só pensava nos Estados Unidos, por causa do Bob Dylan, foram os povos indígenas brasileiros. Então, há muitos anos, eu venho lendo muita coisa sobre os indígenas do Brasil. Só que há controvérsias, tipo essa. Uma controvérsia que não há é o seguinte, o estado geral de saúde dessas pintas era a
Muito melhor.
fuder, né, cara?
Sim,
Os
viviam na
caras eram assim...
natureza, não tinham,
Exato, tal,
né,
é.
poucas pessoas,
Isso,
alimentação perfeita.
exatamente,
Não,
isso.
e
Palavra...
geneticamente era limitado geneticamente também, né? Não
Também
tinha
um cruzamento, né?
migração, não tinha mutação genética.
É, isso aí. E eram, pô, uns puta dentes, uns puta músculo, era assim, vida, né?
E muito
Treinava pra
interessante,
caralho,
né?
pô.
Porque era um biotipo extremamente, assim como todos os biotipos originários, né? O negro, o caucasiano, o índio, ele era absolutamente adaptado para aquela região. Por que que o índio não tem pelo, né, cara? O indígena, ele não tem É,
pelo no corpo, né,
ele
cara?
não era adaptado à
Aqueles
região,
também
né, Arthur? A região o adaptou.
é isso, exatamente. Ele tinha um corpo perfeito para viver naquele ambiente, cara. Ele não tinha pelo no corpo, não tinha pentelho para não ter bicho nos pentelhos. O cabelo era
Cor da pele
liso,
mais escura, né,
a cor da pele mais
porque o
escura,
sol já
quase que
pegou bastante.
camuflado e também quase que camuflado nas sombras, né, É
das
bronze,
matas
né?
ali. Qual que
Bronze,
era a
bronze,
média de
bronze.
idade de morte, Peninha?
Então, essa que é a história. Também tem uma puta confusão, porque o tempo deles era lunar, né? Então, eles contavam por luas. E daí eles diziam assim, bah, aquele cara ali tem 100 anos. Vários, tinham 100 anos, 90 anos. E o caminho escreve, os caras escrevem, pô, quem mais escreve é o Américo Vespúcio. E também o Anchieta e o Nóbrega. Ah, eles vivem até os 100 anos. Aí, porque, né,
Eles diziam,
cara, assim...
cara, mas olha só, cara, a gente precisa dar um valor para isso, porque isso é uma questão menos de tentar transportar a idade deles para como a gente concebe o tempo dessa maneira cristã, e sim fazendo um exercício do que era uma vida útil num exercício de tempo de luas. O cara vivia esse tempo todo e fazia coisa pra caralho naquele tempo que ele media, né? Tá, mas olha só.
Tá, mas é que daí os céticos, sabe, porque é o seguinte, quem nos ouve tem que saber, além de eu ler um monte e gostar e ser um contador de história, eu sou naturalmente credo. Eu gosto de acreditar no que eu gosto de acreditar, e aí. Só que eu adoro ler os céticos. O Potter, por exemplo, é metido a cético, mas assim, é por causa da burrice dele. Então tem um monte de cético. Como é importante o cético na história, né? O historiador cético, o cientista
Ah, então é
cético, o
importante
cara que
ser
diz:
burro.
não, não, é importante ser burro, isso é cético. Aí um monte de céticos assim, vem cá, vem cá, vem cá, os caras viviam 100 anos. Tu vai querer contar para mim que eles viviam 100 anos? E aí começaram a descobrir que era essa coisa da alunação. Só que isso
Claro.
significa que os caras viviam 80 e o caralho, cara. Era cheio de
Tá, só um
cara.
pouquinho. Já foram pegar ossadas de indígenas daquela época, certamente tem alguma
Sim.
coisa de
Tinha
ciência em cima
pouquíssima.
disso.
Tinha muito. Sim. E tinha pouca doença pra cacete. O indígena brasileiro. Pouca doença pra cacete. Eles tinham, eram parasitas intestinais,
Ah, sim,
assim, sabe?
mas isso aí,
É. Que eles já
enfim.
tinham os remédios deles lá, papapá, papapá. Tá. Aí,
Ok.
agora que vai começar a história, cara. Essa aqui é do caralho. Começou o grande tráfico transatlântico de escravizados. E os mosquitos pegaram carona, cara, nos navios negreiros, cara. Foram os navios negreiros que trouxeram o Aedes aegypti para as Américas, cara. Não tinha. Porque o ovo é capaz de viver, sei lá, 180 dias,
Cara, é
sabe?
tridifícil matar o ovo do mosquito, cara.
Isso. E às vezes vinha um mosquito vivo mesmo que se reproduzindo em pleno navio, porque tu sabe que eles faziam cocô e xixi no fundo do navio, né? Não podia sair para fazer cocô e xixi. Os escravizados lá no fundo. Então, numa massa líquida de cocô e xixi, assim. Em alguns lugares desses, os mosquitos se reproduziam, além de tudo. Era uma mosquitama dentro do navio. Aí, quando os caras desembarcavam, eles já vinham com febre amarela. E aí, o Brasil, que era antes considerado paradisíaco, por causa que não tinha essa barreira sanitária, que não tinha malária, só na Amazônia, não tinha
Virou
febre do
inferno.
Augusto, virou um inferno.
Sim,
E isso
calor.
avança,
Imagina,
avança de
calor.
tal jeito que na virada de 1890 para 1900, a Argentina, que já odiava o Brasil e chamava os brasileiros de macaco, dizia assim: venha da Europa direto para Buenos Aires, sem passar pela infecta Rio de Janeiro. Eu já vi esses anúncios, cara. Eu já vi, eu botei, eu escrevi um livro da história da Anvisa, né? Vocês devem saber, né? Eu
Sim,
escrevi a história da Anvisa.
falou aqui.
Chama-se A Sua Saúde.
Onde está
Tal,
esse
tem
livro?
um...
Morto.
Esse livro, então, esse livro está morto, mas
Atenção, o
ele.
livro.
Não, eu sei, eles querem, a gente já está em negociação, mas eles têm que ter o. A Anvisa não faria para eles isso. Não adianta eles entrarem em contato com a Anvisa. Eles que entraram em contato comigo, porque agora os direitos pertencem a mim, mas daí tem que ter o PDF. E aí a gente está procurando o PDF. Só que todos esses livros que eu fiz são PDFs antigos, dos anos, fim dos anos 90, que não tem, tem que adaptar para a atual, para imprimir de novo, e são tudo a cores. Entendeu? Então, para tu reimprimir, se um cara quisesse comprar esse livro, que vale R$ 400, tu entrar aí na estante virtual, A Sua Saúde. Título genial do Eduardo Bueno, né? Craseado. A Sua Saúde, a história da vigilância sanitária no Brasil. Eu tenho que abrir um pequeno parênteses, porque é o seguinte: quem me convidou para fazer esse livro foi o José Serra, o ministro lá, né? Ele disse: ah, tá louco, Serra, velho, não escrevi a história da Anvisa. Ele disse: tu não escreveu a história do descobrimento do Brasil? Eu escrevi. E se tivesse a Anvisa, que era responsável pela vigilância sanitária de portos e aeroportos, tu acha que a gente teria deixado os portugueses desembarcar?
Baita resposta.
Daí eu digo, tá bom. Começa com o descobrimento, Peninha. E aí, cara, eu mergulhei nessa história, eu sou muito grato a ele, porque graças a ele eu pude me aprofundar. O Moacir Sclir foi o consultor do livro, eu tratei muito com o Sclir, o Sclir escreveu muito sobre essa história. O Sclir era um médico sanitarista, né? O Moacir Sclir, um dos maiores escritores aqui do Rio Grande do Sul, mundialmente conhecido pelo lobby judeu, mas
É,
azar, conhecido, né?
escolheu ser médico sanitário, tá em prol da
Para
humanidade.
salvar, exatamente, para salvar vidas, né? E aí, se esse episódio for servir para alguma coisa, tá? Eu sugiro que sirva, inclusive para vocês dois aí que estão me ouvindo diretamente, para que vocês estudem na Wikipedia, que aliás está pedindo colaboração esse mês, né? Eu já doei R$ 500, espero que vocês doem também. A Wikipedia não está à venda, a Wikipedia vive de doações, está escrito isso quanto é. Por favor, doe. Eu doei 500 pila.
E é bem
Por favor,
fácil
você que
doar.
está no... É bem fácil, é clicar num botão. Nem que seja no Wikipedia, vocês dois aí e quem está nos ouvindo, vai ali. Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e Vital Brasil. O Brasil é assim, ó, é Garrincha, Pelé, Didi e Djalma Santos. Assim, eu já repeti de novo, é Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão e do Lobo vivendo junto. É aquelas coisas, sabe assim, Van Gogh, Monet, Mané e Gauguin, sabe? É aquelas coisas que dá uma vez na humanidade e surge quatro, cinco
Garrincha,
gente.
Pelé,
Didi.
Didi e
É.
Robert Renan.
Assim, esse é meu ídolo máximo. Eu amo o Robert Renan. Ah, que alegria que esse cara me deu, nossa. E aí, falando sério. Bom, aí na KTO você pode apostar, porque ontem começou a Libertadores e a Sul-Americana. Os times medíocres estão jogando a Sul-Americana, os grandes times, tipo o Strongest, estão jogando a Libertadores.
Os mais
E
fortes
você,
sempre estão na Libertadores.
você pode apostar se divertindo. Não, falando sério, cara, esses quatro caras foram gênios. E é o seguinte, a febre amarela estava destruindo o Brasil. Teve um surto de febre amarela em 1850 que foi devastador. Foi quando toda a elite do Rio de Janeiro se mudava para Petrópolis. Quem fundou Petrópolis foi o Dom Pedro I, por isso que chamava Petrópolis. Mas quem impulsionou e construiu o Palácio Imperial lá e praticamente morava lá metade do ano foi o Dom Pedro II, para escapar da febre amarela. E aí o Oswaldo Cruz determinou a vacinação da varíola, o combate ao mosquito, o combate ao rato. E o combate ao rato, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, não interessa também, mas o combate ao rato, preciso falar uma coisa fantástica para vocês. O Oswaldo Cruz determinou que todo o brasileiro que caçasse um rato poderia vendê-lo para o governo, de preferência morto, mas podia ser vivo também. Porque os ratos estavam transmitindo a peste bubônica através da sua pulga. Demorou muito tempo para descobrir que era a pulga do rato que transmitia a peste bubônica. O Oswaldo Cruz foi contratado pelo Rodrigues Alves, porque o Rodrigo, vou ter que abrir um pequeno mais. O Rodrigues Alves tinha sido monarquista, tinha sido conselheiro do Dom Pedro II, do Conselho do Império ali. Quando virou a República, ele, sou republicano, e virou presidente da província de São Paulo. Quando ele assumiu a presidência da província de São Paulo, a filha dele morreu de febre amarela, a filha que ele amava, a filha que ele amava. E ele se tornou o presidente sanitarista, que é o nome que ele ainda carrega. Só que quando as pessoas dizem presidente sanitarista, estão dizendo presidente sanitarista do Brasil, que ele de fato foi. Só que antes disso, ele foi o presidente da província, o presidente sanitarista da província de São Paulo. Chamava, né? O governador chamava presidente de província. Porque ele pegou o Emílio Ribas e o Adolfo Lutz e disse: acaba com esta merda. E o Oswaldo Cruz estava estudando no Instituto Pasteur, no Rio de Janeiro. Era considerado um gênio no Paris. E voltou e conheceu eles no Porto de Santos para combater de início a peste bubônica. E depois começaram a combater a febre amarela. E quando eles começaram a combater, e aí o Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil. E chegou o Oswaldo Cruz e disse assim: combate essas doenças. E sabe o que o Oswaldo Cruz disse? Combato e vencerei todas elas. Com uma condição. Qual? Que o senhor me dê poderes totais. Daí o Oswaldo Cruz disse: como é que é? Poderes totais. E ele aprovou uma lei no Congresso dando poderes totais para o Oswaldo Cruz, que era um gênio, mas era assim um autoritário, era um maluco. Eu conheci o Serra, né? O José Serra é um dos caras mais autoritários que eu já conheci. Se o José Serra tivesse ganho a presidência do Brasil, aquela vez, só ia ter um Júlio de Castilhos, assim, um pequeno tirano. Tu não acredita, porque o Serra é gênio. Eu conheci o Serra. O Serra é gênio. A cabeça dele, assim, cara, ele botou os genéricos no Brasil. Ele disse: não vai ter propaganda de cigarro. Aí teve um grande prêmio de Fórmula 1, lembra? Equipe Marlboro, não sei o que. Aqui não. Ele conseguiu barrar a Fórmula 1, tá? Ele acabou com a propaganda de cigarro. Ele fez uma
A AIDS, né,
campanha
cara?
da AIDS, que ficou mundialmente famosa, talvez a mais
Não, mais do que campanha, ele
eficiente.
fez os
É,
medicamentos, a distribuição, né?
medicamento e o genérico e tal. Ele é gênio. Só que como ele sabe mais que os outros, e os outros sabem menos que ele diz: quem manda sou eu. O Oswaldo Cruz era assim. Deixa eu ver se quem manda sou eu. A imprensa tentou destruir o Oswaldo Cruz. Ele era chamado czar dos mosquitos. O mosquiteiro mor. Ele era ridicularizado, ele era destruído, blá, blá, blá. E aí estourou a revolta da vacina. Vocês lembram que era assim: quem tomar a vacina vai virar vaca. Porque a vacina da varíola vinha da baba da vaca infectada por varíola, você sabe, né? A vaca pega a varíola, começa a babar assim, tu pega aquela baba e inocula na pessoa. E os caras disseram, quem tomar vai virar vaca. E fora que a mulher tinha que mostrar o ombro para o vacinador. E isso era considerado assim, o cara vai comer a tua mulher. Quebraram o Rio de Janeiro inteiro. E ele aprovou uma segunda lei que quem não fosse vacinado ia ser preso.
É, e
É uma loucura.
esses movimentos aí, né? É, o Brasil conseguiu erradicar o Aedes aegypti, né? Que antes
Conseguiu,
o grande problema era a febre
erradicou,
amarela. O grande problema era a febre amarela no
exatamente,
começo.
erradicou a Aedes aegypti, acabou. Só que eu preciso contar mais uma coisa que é bem rápida, que essa indica que país que vocês vivem. Aí ele disse, compro ratos, R$ 30. Ele vendia o governo comprava cada rato por R$ 30. E aí os pobres começaram a caçar rato, ganhar R$ 30, que custava assim, R$ 30 dava para comprar meio quilo de carne. Meio quilo de carne com R$ 30. Os pobres começaram a caçar tudo que é rato possível. E aí tinha um cara, chamava Arthur Gubert, parece, que vinha com caixas e caixas de rato. Era o caçador-mor de rato. Aí o Oswaldo Cruz disse, pô, mas esse cara é muito impressionante. Pensou em dar um prêmio pro cara. Mas o outro cara disse assim, vem cá, mas para aí, vamos investigar. O cara criava rato. Ele e um monte de pobre criavam rato. Criavam rato. Que a cidadania é o brasileiro empreendedor. O brasileiro sempre vê uma chance de empreender. Os caras criavam rato. E esse cara convenceu várias outras pessoas a criarem rato para ele. E aí tinha um depo... entregava os ratos no mesmo lugar e o cara levava de carroça.
Eu posso ser o cara maldoso que pode dizer que o Getúlio Vargas fez com que o Aedes aegypti voltasse ao Brasil, porque ele foi o cara que tentou a industrialização do Brasil e até, como tu falou, conseguiu esse princípio, né? Mas aconteceu na América Latina toda. Os governos conseguiram erradicar o Aedes aegypti, enfim, botavam multas em quem cuidava mal do pátio. Hoje isso é muito raro, né? Hoje pedem permissão para estar nas casas, jogar uns jatos lá para matar os mosquitos, vira o potinho da coisa. É a Ana Maria Braga fazendo campanha de manhã ali, né? E a minha mãe cuidando as plantas dela. Enfim, mas aí, Peninha, aconteceu uma coisa, e Arthur, que era inevitável, por isso que explodiu de novo em todos os lugares do mundo, que foi o êxodo rural, né, cara? As pessoas começaram a sair do campo por diversas
Também.
razões, uma delas a tecnologia
Sim.
chegando no campo, enfim, ficando
Sim.
mais, né, mais
Mecanizado.
mecanizada o mecanizador o campo, e as pessoas começam a se aglomerar, aí começa a faltar saneamento básico, bababá, a gente volta aos navios negreiros, né? É, tá certo falar esse nome ainda ou não?
Sim, navio
Ainda,
negreiro, navio negreiro.
né, que traziam de lá, enfim, né, da Europa, em péssimas condições sanitárias, o mosquitinho se
Se bem que, peraí, tu perguntou navio negreiro, o politicamente correto não chegou até ali, mas o correto seria voltar a chamar como eram chamados na época. Sabe como eram chamados na época? Os tumbeiros, porque era uma tumba que navegava. Tumbeiros, era assim, chegou um tumbeiro, é assim que
Era como
chamava na época.
chamava?
É, o nome, ninguém chamava navio negreiro, chamava tumbeiro,
E
e
que
é
tipo de
assim que
embarcação
tem
era?
todos os tipos que tu possa imaginar, mas o principal era aquelas escunas, assim, sabe? Que para escapar dos ingleses, né?
Aquela que
Cabia
tem
menos.
camboriú ali pro cara tirar foto.
É, só que maior, né? Era escuna e aquele vaso, não sei das quantas.
Quantas pessoas
É.
cabiam? Melhor.
Então,
Quantas pessoas traziam?
é que eles overcarregavam, assim, de uma forma absurda, fazendo uma relação entre mais gente, maior mortandade, vai morrer mais, mas ao mesmo tempo vai chegar mais. Faziam, tudo era calculado. A alimentação dos escravizados era calculada para que eles durassem pelo menos 7 anos, porque eles se pagavam em 5. O escravo pagava o seu preço com 5 anos de trabalho. Se ele durasse 7, tinha 2 anos de lucro puro. E tinha os controller, cara. Sabe o controller que tem na RDS? Aqueles que demitiram vocês, o Leite, esses caras assim,
Eu nunca
que
fui
botam
demitido.
tudo. Tu nunca foi demitido? E o Arthur foi
O Arthur já
demitido por
foi. Ah,
traição,
eu
não
fui.
foi por. É,
Eu
mas
fui.
não foi por economia.
O Arthur foi
Foi demitido.
demitido. O Arthur foi demitido por causa da tecnologia. Por causa do êxodo
Compliance.
rural.
Não, o Arthur foi
Compliance.
demitido por compliance.
Compliance. Nunca
Compliance.
entendi compliance. Mas
É.
enfim, segue, Peninha.
Não, então, cabia 330 pessoas assim. Não, não poderia caber. Tinha que ser assim, 180. Eles botavam 330. E aí morria tipo assim 25%. Mas aí mesmo assim dava lucro.
É incrível que o Brasil. Eu não sei se aconteceria de uma outra maneira, enfim, né? Mas que isso acelerou o processo certamente, né? Se tem, como disse Peninha, vários estudos e aí, no caso, comprovações de que o Aedes aegypti veio nessa leva de navios com escravos.
Não, não, tá. É indiscutível,
Não,
tá
sim, não, digo assim.
totalmente provado.
Vamos lá, faz de conta que não existiu a escravidão. Faz de conta que
Certo.
não existiu. A movimentação entre
Sim.
mares existiria, sabe? Eu
Sim.
acho que esse
Mas não
mosquito,
nessa escala, né?
não na escala, né? Enfim, beleza, mas o mosquito viria para cá, porque ele foi para o mundo inteiro, mesmo sem
Sim.
navio negreiro, ou sem tumbeiros,
Sim.
enfim, para outros lugares do mundo. Chegou de outras maneiras. Claro que hoje é patético, né, cara? Hoje o mundo se movimenta
Sim.
diariamente aos
Sim.
centenas de milhões, enfim,
Não,
beleza.
hoje tu leva no avião, né? Tu
Não,
pode
mas
levar
assim,
um
mas
mosquito no
uma
avião.
um dos maiores crimes da história da humanidade. Com
Sim.
colaboração completa da África e de Portugal,
Sim.
Espanha,
Sim.
Inglaterra, Holanda,
Sim.
França,
Sim.
também deu essa chaga
Isso.
que até hoje mata e causa
Isso.
transtornos. Também
Isso. É que quando a
colaborou
gente.
imensamente, é tipo um castigo,
É.
né, por todo o mal causado, né, por pegar alguém pela cor da pele e transformar em escravo. Enfim, então o Aedes aegypti
É, quando tu
é um
bota uma
brinde.
lupa, né? É um brinde, quando tu bota uma lupa, qualquer movimentação, qualquer mudança
Ainda
ambiental,
mais nessa
geográfica, ela
escala, né? Foi uma
carrega,
da... É, mas foi das
carrega
maiores da
alguma coisa.
humanidade. 5
Sim, é muito
milhões para o
grande, é
Brasil,
muita
3
gente, é
milhões para os Estados Unidos.
forçado,
É isso.
e é insalubre, né? Ao mesmo tempo é insalubre pra caralho. Os caras já chegam aqui tudo sujo, doente, muitos mortos. É dengue, é doença que o cara adquire porque morreu o cara do lado. E aí ele tem fome, ele come um pedaço do corpo do cara do lado, passa mal, vomita em cima do outro que tá dormindo. É um horror completo, né, cara?
E tu sabe
Porra.
qual é a origem da palavra mosquito? É óbvio. É mosquinha. Mosquito é uma mosca pequena. Bonitinho, né? Pena que existe.
Bom, vire seus potinhos em casa, cuida da você que tem
É.
mais dinheiro da sua
Areia.
piscina, né?
Areia
E
nas coisinhas.
colabore, colabore, senão a gente
Sabe
vai
que, cara,
pegar.
vou até contar.
Cara, tu sabe que é muito,
A gente
muito
vai
louco,
criar um
mas
próximo.
o mosquito ele se cria até numa tampinha d'água, velho. Ele não
É,
precisa
tampinha
do.
de
Os caras às vezes pensam
refrigerante.
assim, ah, mas eu tô olhando aqui, eu não tenho uma poça, não tenho um balde. Não, cara, uma tampa de refrigerante com água é capaz de ser um criadouro de dengue. E outra coisa interessante, uma estatística interessante que eu ouvi esses dias e que eu não sabia, é que se tu tem Aedes aegypti, se tu vê um Aedes aegypti na tua casa,
O horrível
primeiro,
que veio do
ele não
Egito.
faz barulho,
Não é
ele não
maravilhoso esse
faz
nome?
barulho.
O horrível que veio do Egito.
O nome é incrível. Ele não faz barulho e tu não sente a picada. Então
Sim.
tu não vai sentir quando ele te picar e tu não vai ouvir aquele zumbido no quarto. Ah, não tem zumbido, não tem mosquito. Não, o Aedes aegypti não faz barulho. Mas se tu vê um mosquito desses, é porque provavelmente num raio de 100 metros de ti tem um foco. Essa é a área que ele atua. Tem um foco aqui, ele pega 100 metros ao redor, que é tipo um quarteirão de cada lado, né? Seriam
Sim.
três,
É, um
quatro,
quarteirão.
cinco, seis, sete, oito
Sim,
quarteirões, né?
quarteirão.
No sistema no
Quarteirão queria
meio, assim,
dizer.
né?
É, quarteirão queria
É,
dizer
então,
100%, depois que alteraram.
tipo,
Sim.
porra, fique esperto e não é só
Não,
grandes coisas d'água, né?
o Aedes que te picou ou tá tentando te picar, ele tá pertinho de ti.
Tá perto de ti, esse é o ponto.
Ele
É.
não veio
Ele pode
longe,
estar no terraço do teu prédio.
ele não veio do Egito. Ele veio do
Não. Aí
vizinho.
teve um cara que foi lá Só um
tentar, foi
parente
trocar a
dele,
antena.
o
Foram
bisavô
trocar
dele.
a antena da Sky na tua casa lá e o cara deixou lá uma garrafinha d'água que ele tava tomando água, deixou lá, esqueceu, encheu d'água na chuva,
Aí,
foco da
mas eu
antena
queria
tava
que
no teu prédio.
tivesse sido o
Então.
Brad Pitt que fosse trocar antena no meu telhado. Lembra ele só de jeans trocando antena naquele
A
filme Era Uma
Aedes.
Vez
A
em
gente pode mudar o
Hollywood?
nome, né? O nome do mosquito, já que ele vem dos vizinhos, então ele não é mais a Aedes aegypti. Ele é a Aedes visitis. E aí
É.
é o terrível vizinho. O medonho
Olha só,
vizinho,
mas
esse aí já deu
tem uma
saco.
piada maravilhosa. Eu fui nas Bahamas, sabe? Na
É
ilha
um
onde um
playboy mesmo.
pouco.
Bateu muito
Não, mas eu
playboy, cara.
fui. Não,
Não,
cara,
agora tu
eu
vai dar o
fui a
Miguel, agora tu vai
Trabalho.
dar. Vai fazer o que todo cara de esquerda faz. Vai dar uma vernizada na
Eu
viagem, que ela
fui
foi de
na
aventura,
ilha onde eu fui a
que
trabalho no
bababá.
dia dos 500 anos,
Tudo, Miguel.
12 de
Tudo
outubro de
pago como todo playboy.
1992.
Amigo rico pagando.
Eu fui na ilha onde o Cristóvão Colombo aportou pela primeira vez, nas no que viria a ser a América, nas Bahamas. É um lugar inacreditável, inacreditável. E a, se bem que tem duas piadas. Conta a primeira do mosquito ou a primeira outra que
Não,
não é do
conta
mosquito?
primeiro a pior.
As duas são maravilhosas, que não é
Vai,
piada.
então.
Foi assim, as
Egito.
ilhas, né, elas são de frente para o mar aberto ou de frente para o continente. Todas as ilhas do Caribe, obviamente, né? Elas são, né? Elas têm uma frente leste, né? Onde o sol nasce e dá lá para a África, né? E uma frente oeste, que dá para o continente, para a massa continental americana. Tá. Todas as ocupações urbanas e as casas dos milionários são tudo para oeste. E o Colombo chegou a leste. E eu fui no exato lugar do desembarque dele, no dia dos 500 anos. A Paula perguntou: qual é o maior dia da tua vida? Eu disse: claro que é o dia que eu te conheci. O segundo maior dia da minha vida é quando nasceu a Lígia, a terceira a Belém, a Flora, o Grêmio campeão do mundo e o Robert Renan batendo aquele com o Juventude. São os seis maiores dias da minha vida.
Robert, não tá
Mas
muito grande, então.
tirando esses, foi, te juro, o dia 12 de outubro de 1992, 500 anos de descoberta da América, eu estava lá. Foi um dia, e eu passei o dia sozinho, tá, mas não interessa. Aí eu cheguei nesse lugar onde o Colombo chegou, e era tudo vazio, tudo vazio, e o lado de lá tudo ocupado, quase Balneário Camboriú, entre aspas, assim. E o lado de cá, Lagoinha de Leste, sabe, assim, Pântano do Sul, deserto, e umas plaquinhas vende-se. Cara, eu telefonei. Não custava nada. Custava assim, um terreno custava 25 mil reais. Um terreno nas Bahamas, na ilha onde custava. Eu digo, eu vou comprar. Pego aquele mesmo avião que eu peguei, Porto Alegre, Miami, Miami, Nassau. Nassau, pego o barquinho para cá. Eu vou vir 3 vezes por ano. Vou comprar um terreno aqui nas Bahamas. 25 mil reais. Aí cheguei do outro lado. E esse terreno aqui, quanto é que custa? Ah, esse terreno custa 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, mas ele é menor que aquele terreno de 25 mil reais lá. É, que aquele fica de frente pro furacão.
Ah, bom, aí é um problema, né?
O furacão, os furacões chegam pela costa oeste e fazem, não sobra nada. Aí tem uma plaquinha assim: vende-se, otário. Otário era eu.
Ia ser muito legal ter comprado, até chegar um dia lá e até mais. Enfim.
É, nada, né? Que, aliás, a primeira cidade, né, que os espanhóis construíram, que o Cristóvão Colombo mandou construir, foi no Haiti, chamada La Natividad. Ele construiu, porque ele fundou no Natal de 1492. Ele chegou no dia 12 de
Natividad
outubro.
ou la Navidad?
La Natividad. Não, como é que é? Não, La
Navidad.
Navidad. La
Navidad.
Navidad. La
La Navidad.
Navidad. La Navidad, que ele fundou no Natal de 1492 e voltou para a Espanha. Quando ele voltou de novo na segunda-feira, não
Tinha
tinha
nada.
nada. É assim, que houve? A National Geographic descobriu há pouco as ruínas da cidade, não sobrou nada, teve um furacão. Porque quando eles criaram a cidade, os índios ficaram assim, ó. Os índios tudo morando lá na outra costa, né?
Sabe o que
E aí
aconteceu
os.
isso aí? Sabe onde aconteceu isso aí? Esses dias a gente estava ouvindo um cara, um especialista lá no Vale do Itajaí, por causa das enchentes, né? E quando
Sim.
chegaram os imigrantes lá, eles começaram
Sim.
a os índios não
Construir na beira.
começaram a construir, os caras e não dava nenhuma briga. Nenhuma briga. Tipo assim,
Sim,
e os índios
sim.
olhando assim, os índios, desculpa, os indígenas, né? Os povos
Sim.
nativos, não sei mais como chamar,
Sim,
olhando assim,
originários, os povos
originários, é,
originários.
olhando assim, falou assim, tá, pô, mas, né? E não falavam nada.
Deixa.
Não
É.
falavam nada, eles não sabem que o rio vai subir. Eles não sabem
Sim.
que tem uma coisa, enfim, né?
Exato.
Pergunta para os velhos. Se dá para ficar alguma coisa do episódio hoje, é perguntar para os velhos.
Tá, mas
Olha o
daí a
velho
última,
antes. Vai, para
daí
acabar.
a piada do cara. Tem mosquito pra caralho nas Bahamas. Não sei se vocês já foram nas Bahamas. Tem
Nunca.
mosquito pra caralho. Especialmente nessa
Nunca.
ilha que chama San Salvador, que eles mantiveram como tipo uma reserva natural, assim, porque foi onde o Colombo chegou. Na verdade, ele não chegou nessa. A National Geographic provou que ele chegou numa ilhazinha do lado chamada Samana Cay, onde o Waitlin Island chamava antes. Samana Cay, onde eu fui também, aluguei um barquinho e fui pela 0 hora. Essa não tinha ninguém, a professora ninguém. Mas a história fica dizendo, e o turismo todo fica nessa ilha San Salvador, onde as pessoas vão visitar, tem turismo, tem cidade e tal. E é pequena, mas tem. E aí tem mosquito pra cacete, especialmente porque ali não é pulverizado, porque é tipo uma reserva, assim, né? E aí o meu guia chegou pra mim e disse assim: tu sabe por que que Deus inventou o mosquito? Eu digo, não, né? Bem que eu gostaria de saber, para o homem ter certeza que ainda não está no paraíso. Porque, cara, as Bahamas são um paraíso, né, cara? É um lugar do caralho. A água é demais, os peixes são demais, ainda tem os drinks. Bem que os drinks foram trazidos, inventados. Mas tu tá nas Bahamas, tu tá no paraíso, cara. Tá de lugar do caralho. Daí... Cara, ó, não tá no paraíso. Recording stop.
Tchau pra vocês, KTO.com tá com a gente. Os livros citados aparecerão em livrarianosnahistoria.com.br. E para você apoiar o nosso repelente, vai em apoia.se/nosnahistoria. A gente volta na semana que vem. Você já deve ter notado, nós mudamos o dia de gravação. Agora, quarta-feira é o dia de lançamento do Nós na História, certo? Tchau, tchau.